Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. Sejam bem-vindos e eu gostaria de fazer uma solicitação para que você curte aí o Nós Voz Cast, coloque para seguir aí na sua plataforma de áudio favorita, para que o Nós Voz Cast possa alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado.
E o bate-papo de hoje é com Rodrigo Hanada. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui no Nós Voz Cast e eu passo a palavra para você.
Opa, galera, tudo bem? É um prazer estar aí com o Giovanni, me introduzindo aí, meu nome é Rodrigo, sou de São Paulo, é atleta de escalada aí, e a gente vai bater um papo aí sobre o assunto hoje.
Só para o pessoal saber, eu conheci o Rodrigo, né, por meio do Instagram, né, comecei a me interessar um pouquinho mais sobre a prática do boulder, comecei a me interessar um pouquinho mais sobre escalada. Aqui em São Paulo, nós, pelo menos aqui no Grande Centro, pelo menos até onde eu conheço, nós não temos muitas opções, parece que é um esporte pouco difundido. E aí eu trouxe o Rodrigo, né, que é medalhista, tem uma trajetória muito interessante aí, foi morar na Europa por conta da prática da escalada.
Rodrigo, antes da gente iniciar o episódio, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dos tipos de escalada, né? Porque assim, eu sei que existe a prática do boulder, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho das modalidades e das práticas de escalada para o pessoal aí se inteirar um pouquinho aí no assunto já logo do início.
Claro. Bom, para quem não conhece o esporte aí, escalada se tornou esporte olímpico recentemente nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. A prática pode ser feita tanto em rocha quanto indoor. No caso, as competições são sempre indoor. Sou atleta de escalada indoor. Também pratico outdoor, mas as competições costumam ser em ginásios. E aí dentro da modalidade a gente tem aí duas principais vertentes. A gente tem o boulder e tem a guiada. A guiada é com corda. É, escalada em via aí deve ser a mais popular aí, a que você imagina na sua cabeça. E aí o objetivo nas duas é chegar no topo. No boulder você costuma ter aí uma complexidade maior, normalmente mais físico, mais complexo, mais técnico. E na guiada, na via, costuma ser aí mais realmente uma pegada mais mental e da resistência aí de conseguir chegar no topo. Mas são essas duas as principais modalidades do esporte. E temos também em competição, tem uma outra modalidade que chama velocidade, que é uma parede com sempre as mesmas agarras e quem chegar mais rápido ganha.
Rodrigo, gostaria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória e o porquê, como deu esse despertar
da escalada na sua vida.
Bom, na verdade minha trajetória aí na escalada começou faz uns 5, 6 anos, foi aí no começo, meio aí de 2017. Eu era bem sedentário, assim, na real. Eu jogava bola quando era pequeno, machuquei o joelho, tive que ficar um tempo parado. E aí, dei uma engordada, ficava muito em casa, fiquei meio triste, assim, que não tava dando pra fazer muito esporte. E aí, um dia em casa, assim, tipo, passei as férias inteiras em casa, vendo TV, criança, assim. Aí, a minha mãe falou, pô, vamos sair de casa. Eu vi essa academia de escalada aqui, 90 graus, que era perto de casa. E ela falou, já chamei um amigo seu, vamos lá. Aí eu falei, pô, mãe, escalar? Sério? No final das contas, ela me convenceu, eu fui. E foi legal que na primeira vez eu nem consegui chegar no topo da parede. E aí eu falei, pô, preciso voltar aqui pra conseguir chegar lá em cima. Voltei, consegui. E aí, daí então, já queria mandar, tipo, o primeiro boulder que tinha lá marcado. E aí depois mandar, tipo, uma cor mais difícil. E aí fui me engajando na coisa e hoje em dia, vivendo disso. Então, foi bem legal, assim. Comecei meio do nada mesmo. E você comentou realmente que o esporte não tem muitas opções em São Paulo, mas é legal de ver que quando eu comecei tinham só duas academias em São Paulo e agora a gente já tem aí acho que mais de 5, 6 academias. Então a coisa está crescendo. É um esporte que acho que agora, depois que virou olímpico, está em bastante crescimento.
Bacana. Atualmente você tem quantos anos mesmo, Rodrigo?
Agora eu tô com 20. Ainda moro em São Paulo, na real. Eu morei um ano na Austrália, que a minha irmã mora lá, e lá que eu acho que eu mais desenvolvi, assim, na prática, que eles tinham contato, assim, com mais agarras internacionais e ginásios que já eram mais próximos do que a gente vê nas competições hoje em dia, os boulders e a estrutura, e acho que lá eu dei uma boa evoluída, e quando voltei já tava com uma outra visão, e aí com a entrada na seleção deu para viajar bastante agora pra Europa, igual eu tô fazendo no momento, para treinar e evoluir.
Rodrigo, você entende que existe uma idade para a prática do boulder?
Como é que é essa prática esportiva? Como você enxerga isso?
Pô, eu acho que não tem idade, né? É, alguns ginásios têm aí uma idade inicial para você poder começar a frequentar. Se eu não me engano, acho que é em torno aí de 11 anos, por aí. Eu acho que é um esporte, assim, bem aberto a todo mundo. É legal porque, principalmente o boulder, assim, é, qualquer um que for na academia vai conseguir fazer uma linha aí, fazer um caminho, chegar no topo. Tem graus de dificuldade, então tem realmente coisa para todo mundo. Normalmente eles tentam fazer também a distância de agarras e tudo mais de uma forma que, ainda mais nos graus mais fáceis, de uma forma que seja acessível para pessoas baixinhas, pessoas mais altas e que, consecutivamente, para crianças também.
Você acabou de comentar agora que você entrou para a seleção, né? Como foi esse ingresso? Como veio esse convite? Como foi tudo isso?
Pô, na real foi muito treino aí. Eu acabei a escola em 2020. Tava na pandemia, né? Foi essa loucura toda, treinando em casa do jeito que dava, tentando fazer o melhor possível. No final de 2020 eu me formei. Aí foi aquela conversa com a família, né? De tipo, pô, vamos fazer faculdade, eu não sei se é isso que eu quero seguir no momento, eu sinto que eu talvez consiga buscar um futuro na escalada. E aí eu falei pra eles, pô, me dá um ano de voto de confiança de vocês, eu vou me dedicar. Se eu não fizer a seleção no final de 2021, aí eu vou focar na faculdade mesmo e mudar meus planos. Mas eu tava muito dedicado a isso e treinei. E aí no Nacional eu acabei escorregando em uma das vias. Não tive um resultado bom em via, mas boulder era depois. E aí foi uma mudança de chave assim bem grande, de tipo, pô, eu quero muito isso. Consegui ficar em segundo em boulder, entrei pra seleção. E aí em 2022 eu fiz o meu primeiro circuito de Copas do Mundo e temporada na Europa treinando. E desde então eu sinto que tenho evoluído muito, assim, e realmente estou no caminho que eu queria estar trilhando.
E, Rodrigo, atualmente onde você está?
No momento eu estou em Innsbruck, na Áustria, aqui na Europa. É uma cidadezinha pequena na Áustria, só que tem provavelmente o ginásio mais famoso do mundo aí, que chama Kletterzentrum. É um espaço aqui gigante para treinar via, talvez seja o melhor lugar do mundo. E tem um espaço de boulder também bem legal. É uma estrutura bem legal.
Hoje, Rodrigo, posso dizer que você é um dos maiores nomes da escalada aqui no Brasil?
Pô, difícil, né? Sempre se colocar nessa posição, assim. Mas acho que pelos resultados, dá pra se dizer que sim, né? Pelo menos em escalada de competição, eu diria que estaria entre os principais nomes, sim.
Agora, nesse processo de preparação, né, para os, posso dizer assim, as competições, os torneios, qual é a parte mais complicada disso daí, assim, como é o treinamento do seu dia a dia?
A parte mais complicada, acho que é, como realmente você disse, não é um esporte ainda muito desenvolvido no Brasil, né, é algo novo, assim, que eu, pelo menos, comparado com o resto da galera aí dos outros países que competem, eu, o Matheus, a gente ainda não tá indo no circuito há muito tempo, ou escalando há muito tempo, então realmente eu sinto que falta ainda um pouco de bagagem, e, tipo, é difícil de, como posso dizer, acho que a parte mais complexa é de continuar acreditando que a gente vai chegar no nível da galera aí nos campeonatos mundiais, vai estar brigando aí por medalha, mas ao mesmo tempo é todo dia fazer o treino aí, botar constância e manter a motivação alta. Em relação à rotina que você me perguntou, no momento eu tenho treinado 2 dias eu treino e 1 dia eu descanso. E aí nos 2 dias que eu treino, costumo treinar de manhã e à tarde, sendo normalmente estímulos diferentes, então fazer aí um treino mais físico na tarde e de manhã escalada.
Nessas pausas que você geralmente faz aí, é por conta dos dedos, tendões, coisas que vão doendo, por que que você faz essas pausas?
Ah, eu acho que assim como qualquer outro esporte, o descanso é tão importante quanto o treino. Esse 1 dia aí, depois dos 2 dias de treino, é realmente pra recuperar o corpo e dar esse tempo pra chegar no... Porque se não descansar também, fica uma bola de neve e aí corre risco de lesão, né, e todas essas coisas. Então, os descansos são tão importantes quanto. Mas também não impedem de fazer coisas em prol do treino, né, de tipo ler um livro, dar uma meditada, fazer uma yoga... Alguma coisa nesse sentido.
Porque senão também acaba estressando, né? Eu imagino.
É, então, também é bom pra cabeça, né? Fazer outras coisas, ir dar um rolê, dar uma passeada, né? Senão também...
dentro da prática da escalada, né, o que você acha melhor? Escalar em parede rocha, escalar em ginásio? O que você acha que é melhor para você, assim? O que você mais gosta?
Pô, no momento o foco realmente é em competição, né? A escalada, tipo, eu acho que pode-se dizer assim que ela é dividida entre escalada de competição e escalada em rocha, né? Os treinos também acabam por ser completamente diferentes, né? Porque as movimentações que a gente encontra em campeonato hoje em dia são bem distintas aí do que a gente encontra em rocha. Eu, particularmente, estou 100% focado em competição no momento, então eu diria que treinar em ginásio e estar em competições é mais importante e me traz mais prazer no momento. Mas também gosto muito de escalar em rocha. Meus primeiros anos, todas as minhas conquistas assim, que eu fui tendo e ficando feliz foi na rocha, mas realmente agora o foco está nas competições.
E assim, você já chegou a passar algum momento, alguma dificuldade mesmo, assim, não sei, se machucar, alguma coisa que possa ter marcado algo que você, por exemplo, fez e não tem medo de fazer atualmente? Existe alguma coisa nesse sentido?
Pô, já me machuquei e é sempre muito difícil, né, lesão para atleta, acho que o maior medo aí de qualquer atleta é lesão, né? Eu, em 2021, se eu me lembro certo, eu rompi total dois ligamentos do tornozelo, e aí foi aquela coisa, físio e tudo mais, mas deu pra voltar rápido, em 2 meses eu tava de volta, fiquei bem focado na físio, e acho que talvez o mais difícil até então tenha sido esse ano mesmo, que eu tava muito focado, porque esse ano a gente tava lutando aí pelas vagas para classificar para os Jogos Pan-Americanos, que vai ser um evento classificatório de Olimpíadas, vai ter uma vaga aí sendo disputada para ir para as Olimpíadas. Então tava todo mundo aí que compete focado para os Jogos Pan-Americanos. No começo do ano, logo antes da minha primeira competição que daria pontos aí para classificação, eu machuquei 2 dedos, um na mão direita e um na mão esquerda. Então fiquei realmente aí com esse defalque, mas graças a Deus deu para competir relativamente bem e consegui os pontos, mas foi uma luta mental, ainda tá sendo. Essa semana eu tô quase zerando os dedos, então, tipo, agora que realmente meus dedos estão começando a ficar bons, então foram aí 3-4 meses bem intensos mentalmente e de treino para conseguir classificar mesmo com essas lesões.
Porque eu acho que imagino que deve ser uma pressão muito forte, né? Porque assim, você vê o prazo apertando e ao mesmo tempo essa questão da recuperação, tem uma questão física, eu acho que deve ser bem complicado mesmo esse processo, né?
É uma loucura, né? Tipo, a gente vê, são só 20 vagas para todo mundo aí, né, desde Estados Unidos, Canadá, até América do Sul, para qualquer país pan-americano brigando aí pelas vagas. E realmente é isso, né? Tipo, é aquela luta de tipo, putz, eu preciso continuar treinando, mas se eu continuar treinando, minha lesão não vai melhorar, e aí eu não vou ter tempo também para estar bem pro pan-americano. E aí a cabeça também já fica nesse looping, né? Então sair disso é complicado, mas acho que deu para lidar da melhor forma possível. Tive que manter treinando mesmo com as lesões, mas consegui a classificação. E agora, nessas últimas semanas aí, eu parei para melhorar o dedo e tem dado certo.
E aí, no caso, assim, você diz que faz uso de livros, você gosta de sair um pouco, gosta de espairecer para poder seguir focado. O que mais, assim, você gosta de fazer pra não pirar tanto nesse...
Pra ser bem sincero, eu acho que, por um lado também, escalada, assim, é minha vida. Tipo, é a coisa que eu mais amo fazer no mundo e tipo, pra mim é um prazer, tipo, mesmo nos dias de descanso, tá assistindo vídeo de escalada, tá assistindo competição ou coisas voltadas pra escalada mesmo. Então, eu sou bem viciado na coisa, tipo, escalada pra mim é um prazer. Pô, difícil de dizer. Teve muitos locais bons, assim, que eu fui. Agora mesmo eu tava em Paris, na França. O route setting lá, né, que é as pessoas que montam esses boulders, né, os caminhos. O route setting lá da França é conhecido aí por ser um dos melhores do mundo. E foi um lugar muito bom pra treinar. E eu também estive ano passado na Eslovênia, com a campeã olímpica, treinando. Foi um lugar muito irado de treinar.
Cara, o que você diria para o pessoal que está iniciando agora no boulder? Assim, por exemplo, como eu.
Sempre quem tá começando aí na escalada já quer apelar para muitas coisas, assim. Por exemplo, fingerboard, né? Equipamentos, assim, mais específicos de escalada para treino. Campos, o finger. E eu não recomendaria, pelo menos para quem tá começando aí, que seja 2 primeiros anos ou até mesmo os 3 primeiros anos, de fazer esse tipo de treino. O risco de lesão é alto. E, pelo menos do meu ponto de vista, o que mais importa para quem está começando é realmente aprender a técnica. Então, você não precisa conseguir fazer 15 barras, ou fazer uma barra de um braço, ou conseguir fazer um treino de finger cabuloso, se você não sabe fazer ali uma troca de pé, botar um calcanhar numa garra baulada. Então, eu acho que realmente técnica é o mais importante para qualquer escalador aí, para qualquer um que está começando. Eu mesmo, tipo, até no começo desse ano, ainda não conseguia fazer uma barra de um braço. Nunca me impediu, assim, de fazer nada, nenhum boulder, né? Tipo, acho que escalada é um esporte de corpo, assim, completo, muito único, assim. Você consegue fazer os movimentos usando o corpo todo em quase qualquer movimento. Então, essa é a dica que eu daria aí. Focar bastante, tipo, em aprender a escalar. Focar na técnica, tentar não fazer força nos movimentos, sabe?
Porque, na verdade, o que você erra de postura, você paga com muita força, né? Depois, né? Engraçado isso.
Exato. Tanto que eu vejo a galera, assim, normalmente, que é muito mais forte. Consegue fazer ali até um certo nível, até um V3, V4. A galera vai, tipo, puramente ali perdendo o pé, puxando pra cima mesmo. Depois de um tempo estagna, mas consegue fazer essa evolução inicial muito rápida. E aí tem outras pessoas que eu vejo que são bem mais fracas, sabe? Tipo, não tem muito desenvolvimento muscular. Ou, tipo, até mesmo eu que comecei mais gordinho, né? Tipo, vejo muita gente assim que começa mais devagar o processo. Mas por ter essa técnica final, a longo prazo, eu acho que pode ser melhor. Você, com certeza, é melhor.
Então, para finalizar o nosso episódio, Rodrigo, qual é o seu último recado aí para os ouvintes do Nós Vozcast?
Cara, sobre a escalada, é um esporte que você conquista sozinho e sofre sozinho. Como é isso para você?
É, isso eu acho que, por um lado, é esse peso, mas acho que é sempre uma das coisas que eu mais gostei do esporte, de realmente ser você contra você mesmo ali, você contra a parede, né? Tipo, você não pode culpar ninguém, não tem justiça, você tem que subir ali, tem um caminho ali para te desafiar, tá tudo em você, é o seu mental, o seu corpo, a sua técnica jogando contra a parede aí, o que os Sudsetters pensaram. Mas o que é legal também do esporte, que eu aprecio muito, é a comunidade. Eu acho que é um esporte individual, mas dos individuais, acho que é um dos mais coletivos, assim, que eu conheço. Todo mundo é sempre muito aberto a ajudar e passar os betas, né, tipo, as dicas. Sei lá, acho que é uma comunidade muito aberta, muito legal de estar junto. Até mesmo quando vai escalar em rocha, acho que principalmente, né, essa troca que todo mundo tem junto na rocha é muito legal.
Na escalada, tem alguma coisa que dá um certo medo ou um friozinho na barriga?
Pô, sendo bem sincero, assim, não muito, tipo, acho que eu já tô bem acostumado, assim, a estar numa corda ou estar fazendo um boulder. Claro, tem alguns high balls, assim, que eu tenho medo de fazer, mas mais por me machucar, assim, do que por uma questão psicológica, eu diria. Eu gosto um pouco, assim, dessa adrenalina de arriscar. Tipo, no futuro, assim, talvez eu até gostaria de fazer uns solos, high ball e tudo mais. Mas, não sei, com foco na competição, não dá pra ficar se arriscando, assim.
Então, para finalizar o nosso episódio, Rodrigo, qual é o seu último recado aí para os ouvintes do Nós Vozcast?
Falar aí para todo mundo que, se você não conhece o esporte, recomendo muito que você vá conhecer, é muito legal. A comunidade toda é muito aberta, é um esporte muito bom aí, tanto para ir em dias de sol, mas também dá para ir em dias de chuva. A prática normalmente aí nos ginásios é realizada em locais fechados. É legal porque tem realmente nível para todo mundo. Muito gostoso de praticar, assim, você sente que todo o seu corpo está trabalhando e você também vai vendo essa evolução de ir mandando graduações mais difíceis e melhorando seu nível. Vai sendo uma conquista pessoal, assim, muito satisfatória. Obrigado aí por terem ouvido aí esse podcast que a gente fez junto aí. É muito legal a proposta.
Rodrigo, eu vou deixar aqui na descrição o link do seu Instagram, o link do seu canal no YouTube. Mais uma vez aí, eu só agradeço a sua presença. Valeu.
Valeu você, Giovanni. Espero que o podcast aí também só cresça. Bora escalar junto um dia aí.
Vai ser uma honra. Valeu, cara.
Valeu.